Frei Beto, é um prazer tê-lo aqui conversando conosco na Rádio ONU em Nova York. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, Edgar. Obrigado aos ouvintes aí que nos prestam atenção agora.
Bom, Frei Beto, o senhor foi homenageado com o prêmio José Martí da Unesco pela sua contribuição para a formação da paz universal, justiça social e direitos humanos. Qual é a importância desse prêmio para o senhor?
Olha, na verdade, eu atribuo esse prêmio a todos aqueles movimentos sociais, comunidades eclesiais de base com os quais eu trabalho. Eu não considero um prêmio individual, porque sozinho a gente não é nada. A gente é um pequeno grão de areia, né, numa enorme praia. Então, portanto, eu acho que é um reconhecimento de um trabalho que venho fazendo desde os anos 60 com movimentos sociais e movimentos eclesiais. E esse trabalho é em prol da justiça, em prol da paz, né, em prol dos direitos humanos. Então, creio que, a meu ver, esse é o significado que esse prêmio tem, e não propriamente a minha pessoa.
Agora, Frei Beto, como é que o senhor vê o futuro da paz, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, com tanta coisa acontecendo, como a gente está acompanhando agora, em várias partes do mundo, Oriente Médio e tudo mais?
Olha, Edgar, a paz tem dois caminhos. Um deles é esse que hoje as nações mais poderosas tentam, que é o equilíbrio de forças. Ou seja, quem tiver mais armas, quem tiver mais arsenal nuclear, vai conseguir impor a paz. E esse caminho, ele não tem futuro. Esse é o caminho da barbárie. E, portanto, eu fico com o segundo caminho, que foi apontado há 700 anos antes de Cristo pelo profeta Isaías, que ele diz, num dos seus versículos, dos seus textos no Antigo Testamento, que a paz só existirá como fruto da justiça. Então eu acredito isso. Enquanto nós tivermos um mundo de preconceitos, discriminações, nós não vamos ter a paz, né? A paz tem que vir da justiça. Esse é o fundamento principal. E para isso tenho lutado, e esse é o significado também do prêmio, que é um reconhecimento de todos aqueles que lutam nessa linha assinalada pelo profeta Isaías.
Bom, Frei Beto, qualquer mudança depende muito da participação dos jovens. O senhor acha que a juventude atual está realmente engajada como aquela dos anos 60, dos anos 70?
Olha, eu diria o seguinte: primeiro, eu trabalho com muitos jovens e nesses movimentos sociais eles participam intensamente. Então há uma parcela da juventude engajada, comprometida, idealista. Mas é verdade que há uma enorme parcela que está submetida a esse conceito neoliberal de individualismo, de isolamento, em que as pessoas hoje já não se reúnem para trocar informações graças às novas tecnologias como a internet. Então isso leva a uma alienação, isso leva a um isolamento, isso leva a um esgarçamento das nossas relações sociais. E vou dizer mais uma coisa, Edgar. Me assusta muito constatar hoje a incidência das drogas, né? Um número cada vez maior de dependentes químicos. E sempre no meu contato com os jovens, eu digo o seguinte: na minha geração, aquela que tinha 20 anos nos anos 60 do século 20, havia drogas, mas a incidência não era tão grande porque nós éramos viciados em utopia. E eu estou convencido, Edgar, quanto mais utopia, menos drogas; quanto menos utopia, mais drogas. E o grande problema é que o mundo hoje carece de utopias libertárias. Hoje as grandes ambições são do bem-estar material. A grande ambição de muitos jovens é alcançar a celebridade, um corpo esbelto. Enfim, não há uma preocupação altruísta. Basta ver quem são as referências da grande maioria da juventude hoje. Não são mais aquelas pessoas altruístas como da nossa geração nos anos 60, que era Gandhi, Che Guevara, Mandela, Luther King. Hoje não. Hoje são as celebridades da moda, do mundo pop, do esporte. Mas tudo bem, essas pessoas merecem toda a admiração e respeito, mas elas não são propriamente exemplos de dedicação aos outros e muito menos a um projeto de uma sociedade mais justa e mais livre.
O senhor acredita que falta educação realmente? Aquela educação ali de casa, dos pais realmente educando o que é o certo e o que é errado? Quer dizer, uma coisa que todo mundo deveria fazer, mas poucos fazem, na verdade.
Na verdade, eu acho que falta educação, quer dizer, tanto a escola, como a família, como as religiões, mas sobretudo o Estado e os meios de comunicação, eles deveriam se preocupar em incutir nas crianças e nos jovens esses valores altruístas da solidariedade, da partilha, da compaixão. E, infelizmente, a gente não vê isso. Cada vez a família, a igreja e a escola está lutando contra meios de comunicações. Por quê? Porque eles pretendem incutir nos seus filhos uma índole de cidadania, mas os meios de comunicação, graças à propaganda, querem formar não cidadãos, mas consumistas. E creio que esse é o grande dilema que nós vivemos atualmente.
Bom, Frei Beto, a pobreza também é um outro problema grave que acaba atingindo muitos outros setores. O senhor acha que o modelo brasileiro está dando certo ou então o que é preciso ser feito ainda?
Não, eu creio que nos últimos 10 anos, com os governos Lula e Dilma, o Brasil melhorou extraordinariamente, né? Houve uma redução significativa de 40 milhões de pobres que deixaram a miséria absoluta, e o país realmente melhorou. Mas é preciso fazer muito mais, sobretudo fazer reformas estruturais, que estão faltando. Porque apesar dos programas sociais serem importantes, mas eles são assistencialistas, eles não são estruturais. E aí eu assinalo a reforma agrária como, a meu ver, a mais importante reforma estrutural para que o Brasil possa realmente eliminar de vez a miséria que ainda perdura aqui em 16 milhões de famílias brasileiras.
Frei Beto, se o senhor tivesse o poder para mudar o que o senhor quisesse, em prol da melhora da paz...
Se eu tivesse poder,
o que o senhor faria?
Eu produziria as reformas estruturais que o Brasil tanto precisa, né? A agrária, a tributária, a da saúde, da educação, enfim. É por isso que a gente vem lutando há tantos anos aqui.
Frei Beto, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista à Rádio ONU em Nova York. Parabéns, que o senhor tenha
obrigado,
muito sucesso.
Obrigado, eu que agradeço e quero desejar a você e aos ouvintes um feliz ano novo, né, com muita fome e sede de justiça, como diz Jesus no Sermão da Montanha.